Queria ler um texto com você, e Lucas 11, de 1 a 4, Lucas capítulo 11, a gente vai ler só os quatro primeiros versos. Você vai ler e ficar com a Bíblia aberta, porque a gente vai manusear alguns textos depois perto aí. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, ou discípulos dele. Jesus disse: ore da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Até aqui, por enquanto, fico com a sua Bíblia aberta. Que Deus abençoe essa palavra, que é dele, e só de lê-la ela possa fazer diferença na sua vida. E assim esperamos. O título que eu dei hoje para a nossa reflexão é: o Senhor ensina-nos a orar, ou ensina-nos a orar, que está aí retirado aí desse diretamente do texto. Lucas, que escreve, né, esse evangelista aí que nós estamos lendo, ele traz uma informação muito interessante quando ele apresenta o que veio ser conhecido como a oração do Pai Nosso. Mateus também registra a oração do Pai Nosso, e talvez seja a versão de Mateus a que você conhece, que nós mais recitamos. Mateus capítulo 6, lá tem a versão, né, da oração do Pai Nosso. Mas o que eu quero destacar é que Lucas, ele fala de um detalhe, e só uma observação: Lucas é um evangelista dos detalhes. E você que está fazendo o plano de leitura bíblica anual, você passou recentemente por esse texto, e talvez você não reparou, talvez você não se deteve no detalhe que eu quero trazer hoje, mas pode ser que você também reparou isso. Então, Lucas, ele dá um detalhe que às vezes a gente passa correndo, ainda mais sabendo que é a oração do Pai Nosso, que a gente já vai logo direto nela. O texto vai dizer que Jesus estava orando. O texto começa a dizer isso: certa ocasião, ou certo dia, Jesus estava orando. E quando Jesus termina a oração, um dos seus discípulos, então, chega para ele e faz um pedido direto e objetivo: Senhor, ensina-nos a orar. Eu fiquei pensando que o que fez aquele discípulo se aproximar de Jesus com essa pergunta? Ele viu Jesus orando. E eu fiquei pensando, o que ele viu na oração de Jesus para que ele pudesse ir até Jesus, fosse impulsionado a fazer aquele pedido? Será que era como Jesus orava? Será que era o jeito da oração de Jesus? Será que eram os gestos, as expressões que Jesus usava? De certa forma, ele viu Jesus, ouviu Jesus, esperou Jesus terminar a oração, e ele então faz esse pedido. Você já parou para pensar que, primeira coisa, que Jesus orava? Jesus orava. E é interessante, quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vai ver que Jesus, ele não orou de forma episódica. Você consegue ver que Jesus, ele tinha uma prática constante de oração. E por que eu estou lembrando disso? Porque talvez você poderia enganar-se dizendo: não, naquele momento Jesus estava inspirado a tal ponto que o discípulo chegou para ele e falou: me ensina a orar. Ainda mais que Jesus vai dar a oração do Pai Nosso, quem sabe era, né, aquele momento da brecha espiritual que estava acontecendo algo. Eu quero demovê-lo desse pensamento. Jesus tinha uma prática constante de oração, A vida de Jesus era pautada por orações. Eu quero trazer três textos. Lucas, se você voltar à página, Lucas capítulo 6, verso 12. Olha o que diz aí. Lucas 6, verso 12. Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, com qual propósito? A fim de orar. E o que ele fez? Ele passou a noite orando a Deus. Amados, era um negócio, não era simples, não. Volta mais um pouquinho a Bíblia em Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16. Diz assim: todavia as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Parece que Jesus até abandonava essas pessoas em algum lugar e sumia. A sensação que a gente tem é essa. Inclusive, há um relato que as pessoas vieram até Cafarnaum, na casa onde Jesus ficava, e ninguém achava Jesus. Jesus estava num canto orando e as pessoas vinham. E quando ele chegou, ele curou um monte de gente. É, se você colocar o dedão aí, para você não perder o texto, você volta lá em Mateus, que é o primeiro evangelho, Mateus 26, 36, se você ficar com preguiça de ir lá, eu já vou ler logo para você. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente aqui enquanto vou ali orar. Propósito de Jesus, sempre claro, com orações. A vida de Jesus foi marcada por momentos constantes de orações, ou momentos constantes de oração. Jesus levava a sério a vida de oração, amados. Jesus não só orava quando tinha problemas. Jesus não orava apenas quando ele estava enfrentando alguma dificuldade. Olha que Jesus enfrentou várias delas. Jesus não orou apenas para suprir as suas necessidades pessoais ou pontuais. Jesus, ele tinha uma prática constante de oração. Não foram poucas vezes que os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus, se viram constrangidos pelo distanciamento dele da vida de oração de Jesus. Vocês lembram do vigiai e orai? Eles estavam cochilando, inclusive dentro do contexto aí do Getsêmani, eles estavam cochilando. Jesus chega ao ponto de falar: se vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora sequer. Então, os discípulos eram constrangidos pela prática de oração de Jesus, pela vida de oração que Jesus levava. E no texto de hoje, que nós lemos aí, de Lucas 11, o que a gente é informado que Jesus estava orando e quando um dos discípulos, aliás, todos viram, mas alguém ali, a gente não sabe quem é, quando viu Jesus orando, ele espera Jesus terminar. Então, amados, ele estava o próximo o suficiente para ver, vivenciar, escutar Jesus. Ele estava vendo ali próximo dele o mestre orando. Você consegue imaginar essa cena? Eu gostaria de ver essa cena. Jesus orando e a gente vendo Jesus compenetrado, orando a Deus, ao ponto de chamar a atenção daquele apóstolo, aquele discípulo, e ele chega perto de Jesus. Jesus orando, amados. Você consegue ter essa cena na sua cabeça? Jesus orando. E isso faz, então, que, na minha impressão do texto, é que isso fez, pelo menos naquele momento, um dos discípulos sentir e ver a própria miséria da sua oração. Ao ver Jesus orando e já estar acostumado com Jesus numa vida de oração, naquele momento, aquele discípulo, ele sentiu a própria miséria da sua vida de oração. Jesus orando fez com que aquele discípulo olhasse para dentro de si e ver quanto era miserável a vida de oração que ele levava. E isso o faz chegar a uma constatação que talvez seja importante para a gente lembrar hoje. Ao ver Jesus orar, olhando para si, era como se ele, aquele discípulo, não soubesse como orar depois de ver Jesus orando. Essa é a impressão que dá o texto. Ele vê Jesus orando, ele fica ali esperando, quando termina, ele pede para ser ensinado, porque a sensação que quando ele viu mais uma vez Jesus orando, talvez naquele momento, caiu a ficha para ele e ele percebeu que ele, a vida de oração dele, olhando para Jesus, era um abismo colossal. Consegue perceber que esse constrangimento faz esse moço ir até Jesus, porque ele falou, cara, eu não sou nada. Como é que eu faria para ter essa vida de oração? E isso me faz lembrar um constrangimento que eu passei. Quero contar aqui uma experiência minha. Uma vez eu fui numa audição de uma orquestra de jazz, né? Uma grande orquestra de jazz, e lá naquela orquestra tinha um saxofonista, meu Deus do céu, um rapaz magrinho, que aquele cara fez solos incríveis no saxofone, e ele era o solista daquela banda, e em vários momentos ele chamou, e as pessoas realmente ficaram impressionadas com aquele moço. E eu tive o privilégio, no final, ir até ele e conversar com ele, e fui, inclusive, cumprimentá-lo, né, pela forma tão magnífica que eu achei, né, e realmente era extraordinário aquele moço. E aí, quando eu estava conversando com ele assim, passou um conhecido meu, que me conhecia e sabia um pouco de mim, e me viu conversando com aquele moço, que ele viu que era extraordinário, e ele acabou dizendo ali para aquele moço que eu também tocava saxofone. E para o meu constrangimento, né, eu não queria, imagina, né? E ele falou, é mesmo, tal, e amados, eu fiquei totalmente constrangido, porque eu sabia da minha limitação. Eu sabia da minha limitação, e quando eu estava ali perto daquele moço, eu estava mais evidentemente para mim de que eu não tocava absolutamente nada. Era um constrangedor agora, dali para frente, qualquer assunto que eu conversasse com aquele moço, se ele me perguntasse alguma coisa, ou imagina se ele falasse, cara, senta aí, vamos tocar um pouco, eu ficaria desesperado, né? Porque diante daquele moço, da habilidade que ele demonstrava, eu me senti um zero no instrumento. Talvez você já passou com isso em outra área, né? Você se sentiu zero. E se eu pudesse, naquele momento, diria, mestre, ensina-me a tocar, né? Porque era abismal a diferença. Eu me senti realmente... Eu até brinquei depois, que eu falei, eu vou chegar em casa e vou dar um chute no meu Kaiser, por não vou pegar mais nunca nisso. Ele riu, né? Mas, amados, o que eu quero trazer aqui, meus queridos, é que eu acredito que quanto mais nós conhecemos Jesus, a gente fica constrangido, sim, mas a gente vai resolvendo os nossos constrangimentos à medida que nós nos aproximamos dele e deixamos ele nos guiar, nos ensinar a moldar o nosso caráter. Porque esse discípulo não chegaria para Jesus com tamanho constrangimento e com a liberdade de falar assim para o mestre, nos ensine a orar. Por quê? Porque ele sabia que Jesus iria ter o maior prazer em ensiná-lo. Então, amados, passar por aquele constrangimento, digo mais, os constrangimentos de Jesus sempre são abençoadores para o discípulo. E nós precisamos passar pelos constrangimentos abençoadores de Jesus na nossa vida, porque ele é o mestre. Lembre-se daquele episódio Quem é este que até o mar e o vento obedece? Que constrangimento é esse? Lembra da história? Eles estavam dentro do barco, sem saber o que fazer. Mestre, nós vamos morrer. Aí Jesus vem, acalma a tempestade, todo mundo fica olhando para a cara um do outro, abismado. Quem é esse? Quem é esse? Amados, nós precisamos passar pelos constrangimentos de Jesus nessa perspectiva de sermos guiados e resolvermos isso diante de Jesus. Entendo que se nós não passarmos pelos constrangimentos da nossa fé diante da pessoa de Jesus, nós não vamos melhorar a nossa vida devocional, nós não vamos melhorar a nossa condição do nosso caráter, nós vamos ficar paralisados, as nossas práticas virtuosas em nós mesmos, as nossas orações repetidas, as nossas práticas religiosas. E eu entendo que nós precisamos passar pelos constrangimentos da vida de Jesus. E um desses constrangimentos é a sua vida de oração. Descobri que Jesus tinha uma vida de oração, que Jesus orava. A nossa vida de oração, amados, precisa se espelhar no próprio Mestre. Se o próprio Jesus orou durante todo o tempo, se ele via e tinha necessidade de orar, imagina o que deveria ser conosco. Sim ou não? E eu queria só destacar, então, esses dois primeiros pontos com esse texto. Jesus, em determinado lugar, estava orando. Quando terminou, um dos seus discípulos se aproximou e disse: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. É possível que esse moço já tinha feito várias orações. E quando você pega o texto, ou a história, você vê que sim. Eram pessoas devotas. Mas eu queria que você entendesse o que ele está dizendo aqui, que ele queria ter um upgrade, um ganho, um amadurecimento na vida de oração. Então, primeiro ponto, Jesus orava. Jesus tinha uma vida de oração. Segundo ponto, esses constrangimentos que a vida de oração de Jesus passa para os seus discípulos é para melhorá-lo. E Jesus sabe disso. Jesus não orava para constrangê-los a uma vida pior, mas para atraí-los. Isso serve para nós. E eu quero levar ainda mais um outro ponto, encerrando, é que quando você vai olhar, é um ponto importantíssimo. Nos aspectos da vida de Jesus, a gente vai lembrar que Jesus orou pelos seus discípulos enquanto ele esteve aqui em seu ministério. Jesus não só orava como sentido de uma prática de vida, de relacionamento com Deus Pai, mas ele incluiu na agenda orar pelos seus discípulos. E a Bíblia vai nos revelar que o ministério de oração de Jesus se torna um ministério intercessório em favor de nós. Esse ministério continua na eternidade. É importante você saber disso. Jesus continua o seu ministério de oração na eternidade. E eu queria trazer para você dois textos. Um falando do ministério terreno de Jesus, João 17. Se você depois ler com calma João 17, você vai ver que o texto, o capítulo todo é uma oração de Jesus, dividida em três etapas. Ele ora por ele mesmo, que ele iria enfrentar a morte. Ele ora pelos seus primeiros discípulos e depois ele ora por todos os discípulos. Então nós, inclusive aqui, estamos incluídos na oração de Jesus. Eu vou ler só o verso 17 e o 19, para ficar mais fácil aí, mas depois você lê com calma todo o texto. Jesus está orando ao Pai, dizendo assim: santifica-os na verdade. Isso é uma oração de Jesus. A tua palavra é a verdade. O 19, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus intercedendo pelos seus discípulos mais próximos. Romanos 8, 34, está um pouquinho à frente, logo depois de Atos, Paulo vai nos revelar a seguinte verdade espiritual. Romanos 8, 34. Esse é um bom texto para estar marcado na sua Bíblia, porque ele nos apresenta uma verdade ímpar à pessoa de Jesus. Diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e o quê? Está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quando você vai ler lá no original, isso é ação contínua. É algo que ele faz permanentemente. Então, 3 da manhã, 2 da tarde, né, 18 horas, quando você levanta, você sabe que você tem um intercessor poderoso, Jesus. E a base para nós, isso é importante, que eu quero lembrar aqui, Jesus não é só o nosso modelo de oração, como nós vimos que é. Jesus é o nosso intermediador da nossa oração. Jesus é o nosso sustentador. É Ele que sustenta a nossa oração. Compreende isso? A gente não tem Jesus apenas como um modelo de uma vida de oração, que é verdade. Mas a nossa própria oração é sustentada por Ele. Ele é o intermediador, Ele é o intercessor diante do trono da graça. Consegue perceber que o ministério de Jesus, de fato, nos constrange? Esse amor maravilhoso de Jesus estar diante do Pai em favor da gente. Por isso, é que mesmo quando nós nos sentimos distantes da vida de oração de Jesus, a gente não pode desanimar. Porque, além disso tudo, Deus é maravilhoso, Moisés. Você sabe, né? Você é Moisés. É que Deus nos deu um ajudador na nossa oração. Nós podemos contar com a ajuda do próprio Espírito Santo. E nós somos informados lá em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Consegue ver, meu amigo? Jesus é o exemplo, é o modelo. Ele é aquele que garante, que intercede. E mais, Ele nos envia, né, dele, da própria expressão da Deidade, alguém para atuar enquanto nós oramos. É o Paráclito, aquele encorajador, aquele que conserta as nossas as orações. Então, qual que é a oração certa? Ah, pastor, eu não sei orar ainda. Sabe? Ou nunca saberemos. Orar, de fato, é um gerúndio às nossas orações. Então, eu queria desafiar você. Senhor, ensina-nos a orar. É sempre assim. Porque Ele pode nos ensinar. E mais, Ele nos envia a condição. Amado, todos nós devemos sentir que se a gente quer orar corretamente, a gente sempre vai ser ensinado, conduzido, sempre. Sempre. Não existe oração onde você não é conduzido. Consegue perceber assim? Então eu queria desafiar você que a gente deve, de repente, na vida devocional, você que está lá, de repente, no canto, talvez a primeira oração que eu e você devíamos fazer é sussurrar assim, bem nos ouvidos de Jesus, essa expressão é até do Spurgeon. Sussurrar no ouvido de Deus, com a oração assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Qual oração que eu preciso fazer agora? Talvez seja essa oração que que a gente precisa mais fazer antes de começarmos qualquer coisa. Porque as nossas fraquezas, elas muitas vezes chamam a atenção das nossas orações. Por exemplo, as enfermidades. E quanto mais próximo da oração, mais parece que a gente dá atenção às enfermidades, porque a gente crê no Deus poderoso. Então, para a gente não se distrair somente com as nossas questões pessoais, ocasionais, talvez a gente possa, no momento que a gente está ali, né, na sua vida devocional, no seu quarto, no trânsito, não sei, você fazer aquela oração mais silenciosa. Senhor, eu estou constrangido a ser ensinado hoje a orar. O Senhor pode me ensinar a orar. E deixa o Espírito Santo te conduzir. E aí nós vamos aprender, por exemplo, a orar a palavra. O texto que nós acabamos de ler. E vamos encontrar a beleza, o tesouro, que é uma conversa sem fim diante do nosso Deus. Amém, amados? Essa é a reflexão que serviu para mim. Dentro do plano de leitura, essa semana eu passei por esse texto. E eu falei, eu vou compartilhar aqui com os meus amigos, porque foi um quebra-mola, né? Quando eu estava lá, Jesus estava orando, eu falei, isso aqui é um quebra-mola, e aí parei, voltei, reduzi o carro, olhei, meu pai, não era um quebra-mola, era uma montanha, e as coisas começaram a surgir, e os textos vieram, e você só pode orar porque Jesus orava, meu amigo. Basicamente essa, que você possa então aprender a fazer essa oração, Senhor, ensina-me a orar. E que Deus te conduza. Amém, amados? Assim seja para a honra e glória do Senhor Jesus.